Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado em 1962, Primavera Silenciosa é uma obra de divulgação científica e denúncia ambiental escrita pela bióloga marinha e zoóloga norte-americana Rachel Carson. O livro examina as consequências ecológicas do uso disseminado de pesticidas sintéticos, com atenção especial ao DDT e a outros compostos empregados na agricultura, no controle de insetos e em campanhas de pulverização. Seu título condensa a imagem central da obra, Uma Primavera Sem o Canto dos Pássaros, resultado possível de cadeias de efeitos tóxicos que atingem organismos muito além das pragas visadas. Carson não rejeita a ciência nem a necessidade de combater doenças e danos agrícolas. Sua crítica se dirige à confiança indiscriminada em intervenções químicas, adotadas frequentemente sem avaliação suficiente de seus impactos duradouros. Ao combinar evidências científicas, explicações acessíveis e análise de decisões públicas e empresariais, o livro ajudou a transformar a questão ambiental em assunto de debate coletivo. Continua relevante como estudo sobre risco, responsabilidade tecnológica e interdependência entre saúde humana e sistemas naturais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao controle químico baseado na eliminação indiscriminada. O argumento de Primavera Silenciosa não é que todo controle de insetos seja ilegítimo, mas que a lógica de eliminar organismos em massa por meio de venenos persistentes é ecologicamente simplista. Carson questiona campanhas de pulverização em larga escala que tratavam áreas extensas como se apenas a espécie considerada nociva fosse exposta. Na prática, insetos benéficos, aves, peixes, mamíferos, plantas e seres humanos podiam entrar em contato com os mesmos compostos, direta ou indiretamente. A autora mostra que a classificação de um organismo como praga depende de contexto agrícola, sanitário e ecológico. Ela não autoriza ignorar sua posição em redes de alimentação e reprodução. Há ainda uma crítica administrativa importante: decisões tomadas por órgãos públicos e pela indústria podem privilegiar rapidez, aparência de eficiência e interesses econômicos, deixando em segundo plano a investigação dos danos colaterais. O livro, portanto, desloca a discussão de uma pergunta estreita, como matar um inseto, para uma pergunta sistêmica: como proteger lavouras e saúde sem comprometer as condições que sustentam a vida? Essa mudança de enquadramento explica sua influência Carson, torna visível que uma solução técnica pode criar problemas mais amplos do que aquele que pretendia resolver. Em segundo lugar, bioacumulação e biomagnificação revelam a escala invisível da contaminação. Um dos aportes mais duradouros do livro é tornar compreensível o deslocamento de contaminantes pelos ecossistemas. Carson descreve como certos pesticidas não desaparecem logo após a aplicação. Eles podem permanecer no solo, na água e nos tecidos de organismos, acumulando-se ao longo do tempo. Quando um animal contaminado é consumido por outro, a substância pode avançar pela cadeia alimentar. Em predadores situados em níveis mais altos, as concentrações podem tornar-se particularmente preocupantes, fenômeno conhecido como biomagnificação. Esse mecanismo desfaz a ideia de que uma aplicação localizada possui efeitos exclusivamente locais. Um produto lançado sobre uma plantação, uma floresta ou uma área urbana pode alcançar cursos de água, organismos aquáticos, aves e outros animais que não eram alvo da ação inicial. A força analítica da explicação está em conectar química, ecologia e tempo. A toxicidade não depende apenas da dose aplicada em um dia, mas também da persistência do composto, da repetição das exposições e das relações alimentares entre espécies, ao enfatizar essas conexões. Carson ajudou leitores não especializados a perceber que poluição é um processo ecológico, e não apenas a presença visível de resíduos em um ponto determinado. Em terceiro lugar, o desaparecimento das aves funciona como indicador de desequilíbrio ecológico. As aves ocupam um lugar decisivo em Primavera Silenciosa porque sua redução ou seu silêncio tornam perceptível um dano que poderia permanecer abstrato. Carson associa a exposição a pesticidas à morte direta de aves e a problemas reprodutivos que ameaçam populações ao longo das gerações. Mais do que mobilizar simpatia por animais conhecidos, essa ênfase possui uma função científica. Aves são parte de cadeias alimentares, ajudam a controlar populações de insetos e podem indicar alterações em ambientes terrestres e aquáticos. Seu declínio sugere que o veneno aplicado contra uma espécie circulou de maneira mais ampla, a imagem da primavera silenciosa, assim. Não é apenas retórica, ela sintetiza a perda de diversidade, de funções ecológicas e de sinais sensoriais que ligam as pessoas ao ambiente onde vivem. O livro também desafia a oposição entre conservação e interesse humano. Eliminar aves insetívoras pode prejudicar, no médio prazo, o próprio controle de insetos que justificou a pulverização. A análise antecipa uma noção hoje central na ecologia aplicada à proteção de organismos, não-alvo não é um luxo estético, mas uma condição para manter sistemas mais estáveis e menos dependentes de intervenções químicas recorrentes. Em quarto lugar, resistência dos insetos expõe os limites da dependência de pesticidas. Carson destaca que o uso repetido de um mesmo inseticida pode favorecer a sobrevivência e a reprodução de indivíduos naturalmente mais resistentes, com o tempo. A população remanescente tende a responder menos ao produto, pressionando agricultores e autoridades a elevar doses, aumentar aplicações ou buscar compostos ainda mais agressivos. Esse ciclo revela uma contradição à estratégia apresentada. Como solução definitiva, pode perder eficácia justamente por sua aplicação contínua. A autora relaciona o problema à capacidade evolutiva dos insetos e à velocidade com que populações numerosas podem produzir gerações sucessivas. Não se trata, portanto, de uma falha acidental de execução, mas de uma limitação previsível de uma política que tenta dominar processos biológicos dinâmicos apenas com toxicidade. Em contraposição, o livro valoriza abordagens que considerem o manejo integrado, o conhecimento dos ciclos dos organismos, a preservação de inimigos naturais e a escolha mais seletiva de métodos de controle. Embora muitos instrumentos contemporâneos tenham sido desenvolvidos depois de sua publicação, a premissa permanece atual: intervenções devem reduzir danos sem criar dependência que fortaleça o problema no futuro. A resistência transforma a questão ambiental em questão de eficiência agrícola e planejamento de longo prazo. Por último, a obra exige responsabilidade pública diante da incerteza científica, além de explicar efeitos biológicos. Primavera Silenciosa examina como sociedades decidem aceitar riscos tecnológicos. Carson argumenta que a ausência de certeza absoluta sobre cada consequência não justifica liberar ou manter práticas potencialmente danosas sem investigação rigorosa. Para ela, a responsabilidade deve recair especialmente sobre quem produz, recomenda e autoriza substâncias capazes de se dispersar pelo ambiente. Esse ponto é relevante porque os custos da contaminação tendem a ser distribuídos comunidades, agricultores. Consumidores e vida selvagem podem sofrer efeitos de decisões tomadas por poucos agentes. O livro defende maior transparência sobre testes, toxicidade e resultados de campanhas de pulverização, bem como uma ciência capaz de reconhecer limites e corrigir rumos. Sua posição não equivale a recusar conhecimento especializado. Ao contrário, Carson pede uma ciência mais completa, que não separe laboratórios, campos, rios, corpos e espécies como se fossem domínios independentes. A obra também mostra o valor do escrutínio público quando interesses comerciais influenciam narrativas de segurança. Essa dimensão ética distingue o livro de um manual técnico. Ele pergunta não apenas o que uma substância faz, mas quem assume os riscos, quem avalia as evidências e quais formas de vida são consideradas dispensáveis em nome da conveniência. Em conclusão, Primavera Silenciosa é indicado para leitores interessados em ecologia, história da ciência, políticas públicas, agriculturas, saúde ambiental e ética tecnológica. Também é especialmente útil para quem busca compreender por que debates atuais sobre agrotóxicos, substâncias persistentes, biodiversidade e regulação química exigem mais do que respostas simplificadas. Seu benefício intelectual está em ensinar a raciocinar por conexões. Uma aplicação química não termina no local onde foi feita, pois pode atravessar solo, água, organismos, cadeias alimentares e gerações. Na dimensão prática, o livro incentiva a avaliar promessas de controle imediato com perguntas sobre seletividade, persistência, monitoramento e alternativas preventivas. a leitura não deve ser tratada como fonte única para decisões científicas contemporâneas, já que conhecimento, normas e produtos mudaram desde 1962. Ainda assim, seus princípios de precaução, transparência e análise sistêmica permanecem sólidos, em comparação com obras ambientais mais recentes, que frequentemente partem de dados consolidados ou de crises já reconhecidas. O diferencial de Carson é unir investigação científica acessível a uma crítica precoce das premissas que normalizavam a dispersão de pesticidas. Ela não se limita a celebrar a natureza nem a condenar abstratamente a indústria. Expõe mecanismos concretos pelos quais uma tecnologia útil pode produzir danos amplos quando aplicada sem limites ecológicos e responsabilidade pública. Por isso, o livro permanece um marco da literatura ambiental e da divulgação científica crítica. Se você quiser apoiar Rachel Carson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!